Ao longo de milhões de anos, a madeira sofreu um processo de fossilização em que a concentração de carbono aumenta e o carvão mineral, também chamado de carvão natural, vai sendo produzido. Existem quatro tipos principais de carvão ou carvões minerais: a turfa, o lignito, a hulha e o antracito. A hulha é também chamada de carvão de pedra e apresenta cerca de 80% de carbono em massa. Isso tudo é verdade, Fred? É bem isso mesmo, né?
É bem isso aí mesmo. Na curva do carvão é isso mesmo. A turfa, vamos chamar da mais nova, né? É um carvão mais novo, né? Tem muito volátil, muita umidade. O lignito vai melhorando e vai passando pelas hulhas betuminosas, até chegar no antracito. E a última da cadeia do carbono é o grafite. Então, com temperatura e pressão, vira diamante.
Olha, que interessante, hein? Entendeu? Ô Fred, agora há pouco você falou sobre a extração do carvão, que no passado, né, era baseada na extração lá no subsolo. E a empresa ela opta pela extração de superfície, né? E você até falou o seguinte, é por uma questão de opção também, porque para extrair do subsolo, a legislação, as exigências, enfim, é outra história, é muito diferente. Inclusive, em 84, aconteceu aquela explosão que vitimou 31 mineiros, né? O fato lamentável, um título que carregamos há tantos anos, de a maior tragédia da mineração, né? E me parece que ao longo dos anos também se olha a extração mineral com certo preconceito, né? Porque deixou, e isso é inegável, né, uma marca na natureza, né, Fred?
Na realidade, exatamente como tu relatou antes, primeiro sobre o acidente, né? A gente teve a cisão da Rio Deserto, mas aquilo foi muito impactante para toda a empresa. Uhum. Né? Prefiro que até a Rio Deserto fale sobre isso quando for falar, que acaba não, né? Nós tivemos a cisão, e é melhor eles responderem sobre isso, mas foi muito impactante. Assim, a gente conversou teve bastante contato com engenheiros, né, que participaram da época, e pessoas a qual trabalharam e continuam trabalhando conosco até hoje, que estavam lá. Até o pai do Serginho está aqui do lado, estava presente lá. Na realidade, também tem uma questão um pouco pessoal, porque na época quem administrava era a família Toledo, que era sócia da CCU, o Rio Deserto, e depois da explosão foi meu pai que foi para lá. Então, para ele foi muito impactante, foi uma questão bem difícil. Mas isso era em decorrência do problema geral que tinha na mineração, que era não pensar em segurança, não valorizar a segurança. Então, na realidade, eu sempre digo o seguinte, com certeza, se meu nome soubesse o mal que estava fazendo, principalmente para o meio ambiente, ele não faria. Era uma pessoa muito boa, não era, não era de índole. Então, foi muito
erro. É o que tinha na época, né? Em termos de interpretação.
Não tinha tecnologia, tá? E na realidade tinha muita ignorância. Ignorância é não saber, não ter como fazer, e foi principalmente os depósitos de rejeito, da forma qual foram depositados na nossa região, as bocas como eram abertas e ficaram, e até hoje tem muita boca saindo água contaminada. Então, na realidade, apesar do código de mineração, foi muito complicado, foi errado, né, foi errado. As empresas em geral erraram muito, culpa também dos órgãos fiscalizadores, que também não travaram na época, né? E isso foi muito caro para as empresas. Agora as empresas estão pagando por isso, né? Era para acabar em 2020, eu acredito que a Santana foi para 2022, né? Mas assim, teve empresa que chegou a gastar 14 milhões em um ano em recuperação ambiental.
Tem muito reflorestamento, né?
Na realidade não é só reflorestamento, porque aquilo ali tem que ser, aquele depósito de rejeito, tem que colocar argila na 10 na menos 9 e depois reflorestar ele. Então você tem que isolar esse rejeito, que foi feito todo um trabalho técnico em cima, e aí de 2000 para cá com a ação civil pública realmente mudou, e as empresas tiveram que gastar muito dinheiro para pagar, foi muito caro para as empresas.
Falar de mineração também é lembrar da Marion, né? É, perguntar ao Serginho, que é engenheiro ambiental, o que, que a Marion fazia, né? A Marion foi uma máquina, um equipamento gigantesco, muito grande, famoso, até hoje lembrado pelos mais antigos, né? O que, que a Marion fazia na época, o Serginho, e até se questiona o processo, o que, que ela fazia?
É, na realidade é o seguinte, Bicudo, bem como o Fred falou, naquele tempo em que a mineração era feita daquela forma mais desregrada, vamos dizer assim, onde realmente não existia uma legislação aplicável, onde não existiam órgãos fiscalizadores e para aplicar, vamos dizer assim, uma legislação também. Então, tudo era feito da forma técnica, como se tinha na época, como se achava que poderia fazer, o que era errado. O que era errado. Então, por exemplo, a Fundação Ambiental de Santa Catarina, a Fátima, salvo engano, ela é da data da década de 80. Então, até 1980 não existia controle nenhum. Naqueles 60 anos anteriores, não existiam legislações, parâmetros, então não existia controle algum. Por isso era feito daquela forma equivocada. No que se refere à mineração a céu aberto, que é a famosa área de atuação da Marion, que pertencia à CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, e à Treviso também, então ela promovia a concha da Marion, ela tinha o tamanho, a capacidade de colocar um caminhão truque, a capacidade dessa concha. Então o que ela fazia? Ela simplesmente, ela revolvia o solo, então ela dava a conchada no solo, e depois ela jogava essa conchada para o lado, que são as famosas pilhas que hoje se tem em Santana, em Itanema, onde existia também no Rio Morosini, onde a Marion passou, no Rio Fiorita. Então essas pilhas de pirita, das pilhas da Marion, que formou aquela paisagem lunar, ela simplesmente promovia a inversão de camadas. Então ela pegava a camada superior do solo e jogava numa pilha. Então essa camada superior acabava ficando no fundo da pilha. E depois ia jogando o resto do solo. Então, no fim das contas, naquela pilha da Marion, a camada do solo que é superior, aqui a superfície, ela acabava ficando no fundo da pilha. E a camada superior da pilha era a camada inferior do solo rente ao carvão, o estéreo, no caso, por isso que acabou gerando todo esse transtorno. E a Marion não promovia recuperação nenhuma. Então, ela simplesmente fazia a cava, revolvia o solo, fazia inversão de camadas e não promovia essa recuperação. Como que é o método atual?
Só contribuir. Pior, tinha um negócio que é pior ainda. A Marion só tirava o forro e o banco. Então toda a quadração era misturada junto. Então era colocado o carvão junto com o barro branco, junto com pirita, junto com o solo. Ela simplesmente ia jogando para trás. Totalmente diferente do método atual. Mas se a gente estava falando, por favor, você...
Não classificava nada, né? Misturava tudo.
Ele jogava para trás.
Exatamente. No método atual, que a Carbonífera Siderópolis, a Orçã Mineiros, trabalha, ela trabalha com método de lavra seletiva. Então, tu faz o desmonte, na realidade, é por desmonte de rocha, num momento mais avançado, mas antes de fazer a detonação, esse desmonte, tu vai revolver, tirando as camadas do solo e separando. Realmente, uma camada de solo tu coloca num ponto, a outra camada no outro ponto, até que chega no arenito. No arenito, como ele é muito, digamos assim, tem uma dureza muito grande, tem que fazer um desmonte desse arenito, remove o arenito e chega no carvão. Depois de remover o carvão, tu recompõe todo o solo. Tu faz a recomposição das camadas do solo e a recomposição topográfica. Então não vai ficar uma pilha de estéreo e nem vai ficar um buraco. Ela vai se tornar realmente como ela era antes, só porque aquela camada de carvão não vai existir. Aí o pessoal vai perguntar, tá, mas não vai baixar o solo porque não vai ter a camada de carvão? Então, a camada hoje de carvão está aproximadamente um metro, ela tem um metro de altura, e o solo, ele está sempre, vamos dizer assim, compactado. Então, é aquela velha história, quando tu cava um buraco, na hora que for recolocar essa terra no buraco, vai ter sobre a terra.
Claro.
Então, é o mesmo sistema.
É o mesmo sistema. A compactação é diferente, né?
A compactação é diferente e tu vai conseguir recompor essa topografia de acordo com o teu plano de uso futuro da área. Então, se tu planejar o uso futuro da área para revegetação ou para um replantio de uma determinada espécie ou para diversas atividades que tu quiseres, tu vai compor aquela área como tu quiseres. Então, é isso que hoje já existem áreas recuperadas em Santana, que a empresa já recuperou. Então, tu olhas assim, tu não diz que realmente naquele local foi minerado, porque já ocorreu a recomposição e a revegetação. Então esse é o método moderno. Então tu não vai ter aquele passivo de 10 anos para esperar. Não. Tanto é que os maiores passivos da região acabaram sendo responsabilidade da União. A interpretação da lei foi essa, da justiça foi essa. Pela falta de fiscalização, então essas áreas, a maioria das áreas que hoje ainda estão para recuperar aqui em Uruçanga, que pertenciam a Treviso, que minerou a companhia Carbonífera Treviso, elas hoje são da União. Então a União vai ter que fazer essa recuperação, o poder público, vai ter o governo federal que vai ter que fazer essa recuperação. Porque pela falta de fiscalização.
É muito bom ouvir aqui os processos de extração e transformação, né, do ouro negro, que é o carvão, com a presença aqui do Fred Zanetti, que é o diretor da empresa, junto com a família Zanetti, que é tradicionalmente conhecida, né, como atuante na área do carvão, e a palavra aqui de um engenheiro ambiental. E essa é uma responsabilidade que a empresa tem, né, de usar esses processos modernos, não poluir mais, né, até porque não se admite mais poluir, né, em qualquer atividade de mineração, atividade agrícola, né, manancial, uma vertente d'água, isso não se admite mais. A água hoje é o líquido mais importante do planeta, né, que será disputado a unhas e dentes. Já está sendo em alguns países, inclusive. Né. E é muito bom, né, falar dessa atividade, porque mexe com uma história de muitas famílias, de muitas empresas, na época, né, das vacas gordas, podemos dizer assim. O mineiro vinha para o comércio, né, feliz da vida, porque ganhava muito bem, trabalhava 15 anos, né, e muitos se aposentavam aí nos seus 35 anos, trabalhavam cedo, né, 30 anos de idade e tinha gente aposentada já, não é, Fred? Então era outro tempo, né? E a nossa conversa, ela serve exatamente para mostrar que o carvão mineral, ele transformado, ele vai para aplicação em vários setores da indústria, né, na fundição, enfim. E é isso que é o legal, saber que cada trabalhador tem a noção exata da sua responsabilidade, né, e da importância que ele tem atuando lá no seu setor. Né. Mandar um abraço para o Escarabelote. Uhum, Escarabelote é o teu...
Pedro, sim,
o Pedro, na recepção, né, um dia passei lá, digo, manda um alô aí para a gente, né. Muito obrigado, Fred, por ter vindo. Obrigado também ao Poçante. Né? Sucesso cada vez mais para a empresa, que continua firme no mercado. Né? Muito obrigado. Viu?
Imagina, nós te agradecemos, nós estamos abertos. E quando quiseres, ou qualquer tu ou qualquer outro, nós estamos abertos à rádio, tá, para esclarecer o que for necessário. Tá bom? Muito obrigado.
Obrigado, Poçante.
Muito obrigado, Bicudo, a todos os amigos aqui da Marconi. Então, desejo um abraço para todos os colaboradores do Sangue Minérios, Cabrinho e Siderópolis, que estão sempre ligados à Marconi. Estão lá nas máquinas, os caminhões, o rádio, o seu Aldo Roncone, que está lá, uma hora dessa, terminando o almoço dele, o Pedro. E também um abraço especial lá para o pessoal da família Piva, da família do seu Eugênio Piva, que dia 1º agora vai fazer 102 anos. É vizinho da empresa, então o filho dele, o Enício, o Gaito, que é um grande amigo nosso também. Então toda a família Piva ali, da vizinhança da empresa, um forte abraço e muita saúde. Seu Eugênio, 102 anos.
Muito bom, obrigado a vocês, hein?
Próximo dia 1º de abril.